Pessoal, a gente vai falar agora sobre um estudo que mostrou que o desmatamento na Amazônia faz peixes de riachos emagrecerem. Quem vai explicar isso pra gente é o professor Luiz Schiesari, ele que é biólogo e é professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e é um dos autores aí desse artigo, né, professor Luiz? Boa tarde, tudo bem?
Muito boa tarde, Juliana.
Tudo jóia, professor. Obrigada, viu, pela sua participação. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como que foi o processo aí desse estudo e como que vocês chegaram nesse resultado.
Bom, em primeiro lugar, Juliana, eu agradeço muito a oportunidade de estar falando para a Rádio Nacional da Amazônia. Desde 2008, eu venho estudando as mudanças ambientais que ocorrem no arco do desmatamento amazônico. Esse estudo a que você se referiu é um produto da tese de doutorado do meu aluno Paulo Ilha, que investigou as comunidades de peixes de riachos de cabeceira na região das cabeceiras do rio Xingu. Então, essas são algumas das muitas nascentes que formam um importante rio amazônico, que é o rio Xingu.
Uhum.
E os riachos de cabeceira, eles são muito vulneráveis às mudanças no uso da terra, eles são muito vulneráveis ao desmatamento. Por quê? Porque eles são pequenos, e estão, portanto, em íntimo contato com todas as práticas de manejo da terra. Então, quando nós temos desmatamento, quando nós temos erosão, quando nós temos contaminação do ambiente com agrotóxicos, os primeiros a serem afetados são esses riachos menores que coletivamente formam os grandes rios amazônicos. No caso, o Paulo estava interessado na biodiversidade de peixes desses riachos. E ele fez uma comparação entre riachos de ambientes preservados e ambientes desmatados no Mato Grosso. E uma das informações que saltou aos olhos logo de cara era que os riachos desmatados tinham peixes de tamanho menor que riachos de floresta. Então, peixes das mesmas espécies, quando encontrados em ambientes desmatados, eram menores do que peixes dessas mesmas espécies quando encontrados nos riachos preservados.
Uhum.
E, ao mesmo tempo, o que Paulo notou é que esses riachos de ambientes desmatados, eles são 4, 5, 6 graus mais quentes do que riachos de ambientes preservados. E isso, na verdade, é um resultado que outros pesquisadores já tinham demonstrado, que essas mudanças no uso da terra e desmatamento têm um impacto muito grande sobre a temperatura dos riachos, porque a floresta tem um papel muito importante de bloquear, refletir e filtrar os raios solares. Então, ao invés dos raios solares serem interceptados pela copa das árvores, eles incidem diretamente sobre o solo, sobre a água e por aí vai.
Uhum.
Então, esses ambientes desmatados são muito mais quentes do que os ambientes de floresta. Interessante é que existe hoje em dia muita pesquisa sendo realizada aos efeitos da temperatura nos animais e nas plantas, nas bactérias e por aí vai, por conta do interesse muito grande que existe sobre o aquecimento global. O aquecimento global derivado, por exemplo, do efeito estufa, né, que vem se manifestando no mundo inteiro.
Uhum.
Pois uma das constatações desses estudos a respeito das consequências do aquecimento global é que muitas espécies de animais, em circunstâncias de ambientes aquecidos, atingem menores tamanhos corpóreos do que seria esperado em condições normais. Ou seja, que em muitos lugares do mundo, por conta do aquecimento global, espécies estão amadurecendo com tamanhos menores, né, de vários organismos, desde crustáceos até peixes e por aí vai. Então, o que acontece é que já se sabia que o aquecimento pode levar a uma diminuição do tamanho corpóreo dos animais. Mas toda essa pesquisa tinha sido feita em função do aquecimento global. O que nós fizemos foi levar um passo adiante. Olha, se a remoção da floresta causa um aquecimento tão pronunciado nos riachos, e esse aquecimento é maior do que aquele esperado por conta do aquecimento global para o final do século XXI, por exemplo, né, a mudança é realmente muito expressiva, então, talvez, venhamos observar o mesmo nos peixes que lá existem. Uhum. Então, o que acontece é que nós comparamos o tamanho de peixe de 5 espécies que ocorrem nesses riachos e detectamos que, de fato, 5 de 6 espécies que foram estudadas tiveram um tamanho menor quando em ambientes desmatados do que em ambientes florestados. Então, de fato, tamanhos menores de peixes encontrados em ambientes mais quentes. Ora, muitas coisas mudam quando você compara um ambiente desmatado de um ambiente preservado. Né? Muda a temperatura, muda o oxigênio, muda todo o alimento que vem da mata ciliar, né, da mata que acompanha o rio. Então, muitos fatores poderiam levar a esse padrão. Então, muitos fatores distintos poderiam levar a essa diminuição no tamanho corpóreo. Nós falamos sobre isso nesse estudo. Então, muitas dessas espécies de peixes dependem, por exemplo, de insetos que caem da floresta, na superfície da água, para alimentação e por aí vai. Outros se escondem no folício, né, nas folhas que estão em decomposição no fundo do riacho e ali se protegem. Então, essa é uma outra mudança importante. Porém, o que nós investigamos foi trazer os peixes para os laboratórios e simular as condições de temperatura encontradas nos ambientes preservados e nos ambientes desmatados. O que acontece? O que acontece é que quando nós simulávamos as condições de temperatura dos ambientes desmatados, os peixes tinham uma perda de massa, ou seja, eles perdiam peso, eles cresciam menos do que quando eles eram criados em temperaturas mais amenas de ambientes florestados. Portanto, muito embora vários fatores distintos poderiam contribuir para esse menor tamanho dos peixes nos pequenos riachos desmatados das cabeceiras do Rio Xingu, nós já sabemos que temperatura é um fator potencialmente importante.
Uhum. E qual que é a ligação prática da temperatura com o fato deles ficarem menores, deles perderem, né, perderem massa, terem um tamanho reduzido? Por que isso, professor? Você já tem alguma dedução?
Sim, na verdade tem vários processos diferentes que poderiam levar a esse menor tamanho corpóreo, né? E nós não sabemos exatamente qual está alterando. Por exemplo, quando a temperatura cresce, né, quando a temperatura aumenta, também aumentam os custos de manutenção do indivíduo, que a gente chama dos custos metabólicos. Então, significa que o indivíduo, para se manter, gasta mais energia. Ora, então, se ele gasta mais energia, então, para uma mesma quantidade de alimento que ele adquire, menos alimento, menos energia sobra para investir em crescimento. Então, essa é uma possibilidade. Uhum. Mas tem outras possibilidades. Uma outra possibilidade é que, por exemplo, animais em temperaturas mais quentes amadurecem mais rápido, ou seja, eles se tornam adultos mais rápido. E se eles se tornam adultos mais rápido, eles param de crescer. Normalmente, os animais, eles, quando atingem a idade adulta, eles param de investir em crescimento e começam a investir em reprodução. Então, normalmente, o que acontece? Quando animais atingem a maturidade sexual, né, quando eles se tornam adultos, eles param de crescer ou diminuem radicalmente a taxa de crescimento. Então, essa é ainda outra possibilidade, uma possibilidade de diferenças no desenvolvimento do indivíduo. Nós não sabemos ainda qual é o mecanismo que está ocorrendo, mas esperamos poder responder isso em pesquisas futuras.
Nossa, professor, que coisa! E eu vi também que vocês constataram que a temperatura também afetou a sobrevivência dos peixes. Procede, exatamente, professor, é isso mesmo?
Procede, é. Bom, todos os animais, todas as plantas, eles têm o que nós chamamos de um envelope climático adequado para o desenvolvimento, ou seja, tem uma temperatura mínima que eles toleram, tem uma temperatura máxima que eles toleram e tem, dentre uma e outra, uma temperatura ótima de desenvolvimento. Então, o que nós mostramos é que temperaturas iguais àquelas observadas em campo podem levar à mortalidade de uma espécie de peixe específica que foi a que nós manipulamos no laboratório. Ou seja, o aquecimento pode levar à mortalidade? Pode. O aquecimento pode levar a uma diminuição no crescimento? Também pode. A gente mostrou essas duas coisas. Agora, tem ainda várias questões importantes para descobrir a respeito dessas relações, né?
Nossa, muito bom, professor. Olha, agradeço muito sua participação aqui no programa. Obrigada por contar um pouquinho desse estudo para a gente, que é como você falou, né? Tem coisas que a gente já sabe, mas é muito diferente quando a gente vê a comprovação, né? Quando a gente vê a ciência mostrando ali empiricamente, digamos assim, né? As consequências, por exemplo, do aquecimento global, como que isso pode afetar a vida, né, de diversas espécies e a nossa vida também. Agradeço muito, tá, professor?
O prazer foi todo meu. É importante notar que os efeitos do desmatamento são enormes e são muito variados. Então, esse é apenas um dos caminhos pelos quais o desmatamento pode afetar a nossa fauna.
Uhum.
Mas é um fator muito importante, porque a temperatura, ela regula uma série de processos do nosso corpo, né? Do nosso corpo, como do corpo dos animais, dos micróbios, das plantas, a temperatura é um fator muito importante.
Perfeito. Professor, só uma última pergunta. Vocês já têm em mente aí um próximo passo para essa pesquisa? Ou o que, que vocês gostariam, né? Não sei, de repente, expandir esse estudo?
Sim. Nós sabemos. Então, essa comparação de tamanho de peixes em ambientes preservados e em ambientes desmatados foram feitos para 6 espécies de peixes que juntos perfazem mais de 90% de todos os peixes encontrados nesses riachos de cabeceira. Então, 6 espécies que nós chamamos de espécies dominantes, muito comuns nesse tipo de ambiente. Porém, o experimento que testou os efeitos da temperatura foi feito com apenas uma delas, que era a espécie mais comum e mais fácil de manipular no laboratório. O que nós pretendemos fazer agora é, em primeiro lugar, aumentar o número de espécies. Nós queremos saber se outras espécies que são encontradas nesses ambientes também respondem de forma similar à temperatura. Ou seja, será que o menor tamanho corpóreo que é apresentado pelas demais espécies encontradas nesses ambientes também pode ser atribuído ao aquecimento dos riachos? Então, essa é uma questão. A outra questão que nós queremos testar é que existem espécies que são encontradas em ambientes preservados e que não são encontradas em ambientes desmatados, ou seja, existe perda de espécies. Nós sabemos isso, certo? Com uma alteração ambiental, você tem determinadas espécies que não toleram e que são eliminadas do sistema. Nós queremos saber, por exemplo, se espécies que são perdidas quando existe o desmatamento são espécies mais sensíveis à temperatura. Ou seja, será que as espécies que estão desaparecendo poderiam estar desaparecendo por conta do aquecimento de ar? Ou essas são questões que a gente pretende investigar a partir dos próximos meses.
Maravilha, professor. Olha, um bom trabalho para vocês, tá bom? Obrigada mais uma vez. E quando tiver novidades aí nesse estudo super importante, interessante, você pode contar para a gente, tá bom?
Muito obrigado. É um prazer estar com vocês.
Um prazer é nosso. Um abração, professor.
Um abraço.
Tchau, tchau.
Tchau.
Conversei então com o professor Luiz Schiesari, ele que é biólogo e ele é professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e é um dos autores desse artigo aí que mostra o desmatamento na Amazônia e a relação disso com o emagrecimento e a diminuição corpórea de peixes de riachos.